Eu acho que a linguagem memética talvez seja, assim, de mais relevância, assim, dos últimos tempos. É uma coisa que surgiu que eu não vejo outra coisa do mesmo tamanho, sabe? Principalmente no Brasil. Eu acho que no Brasil tem uma cultura muito forte.
Tem um quê de eu sou a vanguarda do humor. Eu estava rindo disso primeiro, sabe? E aí eu acho isso uma grande besteira. Eu acho que, tipo, o meme vem justamente pra democratizar um pouco mais, assim, esse riso. Por essa razão, pensar em questões de autoria, assim, eu acho que é muito, muito besta. Mas pensando na razão de fato indicar de onde você tirou e de fato de propor outras pessoas também que se insiram e que se cresçam na internet, e aí eu acho justo e válido.
Será que a gente está se entendendo nesses tempos de comunicação por meme, emoticon, palavras da moda, linguagem não binária e ruídos diversos na política? Esta semana na Gama a gente investiga como o Brasil se comunica ou se trumbica nos dias de hoje. Aqui no podcast da semana eu converso com dois integrantes do coletivo Saquinho de Lixo. Uma conta de Instagram que há 3 anos coleciona e produz memes icônicos e que hoje conta com 1 milhão de seguidores. Eu sou Luara Calveni e este é o podcast da semana. Os entrevistados de hoje são os recifenses Júlio Emílio e Davi Moraes, que tocam com 4 outros integrantes o Saquinho de Lixo. Além das redes sociais, eles vêm navegando pelas artes. Em 2019, participaram com uma obra para a exposição A Nordeste, no Sesc 24 de Maio, em São Paulo. Vão estar na reabertura do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo também, na exposição Língua Solta. Eles vão mostrar um luminoso em que a Hannah Montana, personagem sempre presente ali na página do Saquinho, defende o SUS. Até ela está nessa luta. E um aviso aqui antes de você ouvir nossa conversa. Na página desse podcast, no site da Gama, a gente reuniu uma lista de links de contas de Instagram e também de memes que os dois citam aqui ao longo desse papo. Isso para caso você se sinta aí meio perdido com essa quantidade de memes e novas contas que surgem a cada segundo. Escuta esse nosso papo. Júlio, Davi, muito legal ter vocês aqui hoje. Esta semana na Gama a gente vai falar de comunicação, linguagem. E eu queria ouvir de vocês, que mais divulgam memes aqui no Brasil, como definem um meme, qual a definição de um meme para vocês?
O meme depende da réplica, né? É quando você pega uma coisa, transforma em outra e publica. Eu acho que é muito sobre referências, entende? Para você catar um meme, você tem que pegar a referência do que era antes e do que foi transformado.
É, eu acho que o meme, além disso que Davi falou, que eu concordo plenamente, eu penso antigamente quando a gente tinha uma piada interna, né? A gente via um comercial na TV e a gente ficava repetindo aquele comercial em diferentes contextos e mudava um pouco a frase. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira, antes de eu entender o que era meme, né? Agora, o que diferencia um pouco do meme talvez seja o formato de ser na internet, de ter um alcance maior, afetar outras pessoas, né? Que para além da piada interna, né? Acho que não faz muito sentido, talvez até faça, né? Um meme entre 2 pessoas, ou um meme entre um grupo, assim, pequeno, né? É, de toda forma, não é uma coisa individual. Não tem como você fazer um meme pra si, eu acho.
É, eu acho que depende dessa coisa de transformação, de outra pessoa entender como se fosse uma piada interna que pode ficar mais ampla, né?
E, Davi, me chama a atenção isso que você falou de você transformar aquilo que já existia numa outra coisa, né? Então, isso significa que você precisa ter ali uma referência, uma estrada nesse mundo aí, nesse alfabeto para você entender. Então, o que vocês sugerem para quem está atrasado, sabe? Que parou ali no, sei lá, é verdade esse bilhete? Como é que faz, sabe? O meme pode ser explicado?
Segue lá o arroba saquinho de lixo. Não, mas é engraçado isso, né? Porque o pessoal no saquinho que comenta, eles explicam o meme, né? Se tiver alguém dizendo assim, não entendi. Aí vem uma outra pessoa, a gente não é ótimo o nosso trabalho porque a gente não precisa explicar, né? Sempre tem outra pessoa e falar, ah, isso aqui é por causa disso, disso e disso. Acho que os comentários da gente é uma boa saída, sem querer.
É, tem umas contas até que se dedicam apenas a explicar memes, né? Tem um que ele, não sei se ele tá ativo ainda. É, mas tem um Pedro Explicador, a roupa Pedro Explicador. Ele comentava tudo do saquinho, porque a galera reclama que no saquinho a pessoa não entende, né, os memes. Aí ele sempre comentava, explicando, e os comentários dele bombavam, a galera dava like, assim. Porque ele realmente esmiuçava tudo, assim, tipo, da origem. Tem até um site, Know Your Meme, que dizem que é a bibliotecária dos memes. É uma menina que... informações sobre memes. Ela fala, tipo, desde o início, suas versões, como se espalhou, como ganhou notoriedade.
Eu acho que uma coisa mais abrasileirada seria o Gringo Dictionary, né? Porque quando ele traduz a coisa pro inglês, ele dá um contextozinho de onde surgiu. E aí eu acho que isso é uma boa fonte, assim.
Que é um Instagram que... Vamos explicar pra quem tá ouvindo e não sabe o que é. Ele é um Instagram que explica as nossas expressões. É esse, né?
Isso, ele traduz ao pé da letra, às vezes, expressões em português para o inglês e explica elas como se fosse um dicionário, assim.
Uhum.
O Pedro Explicador existe, eu acabei de ver, ele ainda tá vivo, amigo.
@ Pedro Explicador.
Tá rolando Pedro Explicador?
É, porque você falou, entra no saquinho de lixo, mas se você entra agora e você, sei lá, é de outra geração, ou enfim, você ficou... sei lá, congelado um tempo, é difícil você pegar, eu acho.
Tem buracos que não dá pra se tapar, assim, completamente, né? Porque é uma sensibilidade diferente, é um tipo de humor mais rápido, é um humor mais efêmero também, que não se leva tão a sério. Então, acho que tem várias degraus nessas escadinhas, assim, pra você... compartilhar.
E eu acho que os memes estão indo e vindo cada vez mais rápido, porque, por exemplo... Quando tinha os memes, sei lá, de 2010, que eram tipo troll face, que é troll, derp, derpina, poker face, eles ficaram por anos, assim, eu acho que por uns 5 anos. E daí quando eles sumiram, foram surgindo outros e tipo, cada vez é mais rápido, assim, cada vez é tipo old amor, tá tipo, uma coisa que você vê, semana passada já não funciona mais essa semana, por exemplo, rolou agora aqueles memes invertidos. Se a gente postar isso hoje, é uma coisa que bombou muito semana passada, se postar isso hoje já, tipo, tá antigo demais. Vão comentar assim, old.
Então existe um fomo dos memes, né, pra quem tá atrasado, e existe também uma ansiedade causada pelos memes, porque, cara, você acha que um meme dura quanto tempo, por exemplo, hoje em dia, sem ficar velho ali no meio dos conhecedores ali?
Depende, assim. Tem memes antigos que a gente ama até hoje, a gente continua reproduzindo, a gente continua usando nossas legendas e tal, mas tem outros que a gente acaba, né, a gente se sente meio que saturado.
Veio muito uma coisa em relação à legenda, bom que você trouxe isso, né, o poder da legenda aí pra vocês, porque aí com uma legenda você consegue ressuscitar memes vintage, você consegue, sei lá, pegar e fazer um meme mesmo, né, a partir de uma imagem, assim, como vocês, pensando que é uma edição sobre linguagem, qual o papel da legenda ali?
A legenda, ela redireciona completamente os nossos posts, mas não só a legenda, a localização também, né?
Eu acho que talvez isso seja um pouco de diferencial do saquinho, porque existem páginas de memes que apenas postam a imagem. E eu acho que desde o início a gente sempre se preocupou muito com a legenda e com a localização. Não foi, Júlio?
Aí a localização eu acho que é uma outra coisa assim, que direciona muitas postagens da gente, né? Um dia desses eu postei esse do motel... E aí eu botei uma rua, que é a Rua Henrique Dias, em Recife. Que é a rua que tem um motel onde todo mundo vai e tal. E aí só quem era recifense entendeu essa coisa. Mas se você não fosse recifense, você entenderia, porque o meme por si só era autoexplicativo. Então, acho que a legenda, ela ajuda a empurrar para outro canto, né? Ela, às vezes, dá, por exemplo, um meme que a gente acha que pode ser mal interpretado. A legenda dá um pouco da tônica, então... concreto, mas algum que a gente tenha dúvida, assim, será que o pessoal vai achar que a gente é, sei lá, reacionário ou, sei lá, delitoso? Aí na legenda a gente consegue corrigir isso, assim, dar um direcionamento mais fácil.
E acontece também da gente mandar no grupo o meme e tipo, outra pessoa achar sem graça, e daí, tipo, a pessoa manda a legenda e, tipo, não, amigo, tipo, totalmente, faz sentido, posta, fica engraçado depois da legenda, sabe?
Às vezes entro na página de vocês pra me atualizar me faz muito feliz e me dá um orgulho nacional do quanto a gente é bom de meme aqui no Brasil, sabe? Eu acho que é realmente uma potência.
Sim, total. Eu acho que assim, eu acho que a linguagem memética talvez seja assim, de mais relevância, assim, dos últimos tempos. É uma coisa que surgiu que eu não vejo outra coisa do mesmo tamanho, sabe? Principalmente no Brasil. Eu acho que no Brasil tem uma cultura muito forte.
E eu fico pensando se é possível exportar isso, porque realmente um meme, muitas referências, né? Então, sei lá, o que, que vocês pensam disso? Dá para um gringo entender um meme brasileiro?
Aquele da Fernanda Sorra, que é tipo, ela é com um monte de cálculo na tela.
Renata Sorra, né?
Isso, com um monte de cálculo na tela e ela sem entender direito, sabe? Aquele meme bombou lá fora e tipo, bombou muito. O povo até acha que era... Eu lembro disso. Tinha uma galera gringa que achava que era a Julia Roberts.
Eu acho que uma página como o Gringo, eu já não sei como é que pega lá fora, mas eu vi que um dia desses ele... Eu não sei se foi uma publi, assim, que ele fez na Times Square. Então, assim, ele cara tem um alcance já internacional, né? E dentro do mundo dos memes. Mas fato também que a gente se inspira muito em memes gringos para fazer os nossos, né? A gente tem também essas referências do que tá fresco, assim, do que tá na globosfera.
Por exemplo, teve o Global Meme Summit, né? Que, tipo, foi um encontro global de criadores de memes. E, tipo, o Brasil teve uma presença muito forte. O Mark Zuckerberg entrou nessa reunião global. E ele falou com o Félix da South American Memes, assim, foi uma validação muito bacana. E, tipo, o Brasil teve um espaço muito grande esse encontro.
O Global Summit Memes foi um encontro organizado pelo pessoal do Facebook, Instagram, para conversar sobre memes de um panorama geral, assim, mundial. E aí eles estavam lá, continua, amigo.
É um encontro meio que para profissionalizar, tipo, a área, meio que, sabe, uma galera, tipo, memeiros... Univos, entende? Aí o Mark entrou, no momento eu achei que era uma gravação, mas não, ele começou a interagir com o povo, interagiu com o Félix da South American Memes, que é uma das maiores páginas brasileiras de memes, e foi isso, foi incrível. Ele reconheceu, ele disse que não via o futuro da plataforma, né, Instagram, sem as páginas de meme, então foi uma validação bem legal, assim. E ver ele interagindo com alguém do Brasil foi massa.
Eu acho que a gente, logo depois, a gente conseguiu o verificado do Instagram, né? Depois de muito tempo, o que é muito importante pra gente. E eu acho que total teve a ver com isso, assim, com esse reconhecimento de dentro da página, da plataforma deles, da validação desse tipo de linguagem, que hoje em dia não é só uma questão de expressão, né? Mas ela é completamente, como é que eu digo, capturada pelo mercado, assim, né? As marcas querem fazer virais e querem virar memes e querem que tenha um perfil engraçadinho, as vacinas querem ser engraçadinhas, o bis quer ser engraçadinho.
Porque eu acho o seguinte, eu acho que a galera tá meio cansada do lance de influencer também, entende? Eu acho que tá tendo uma baixa de influência dessa maneira tradicional. Teve até um texto do Pedro Tourinho que ele fala... se vão os influenciadores e fica a influência. Porque acho que a galera não se identifica mais com essa vida perfeita. E eu tenho amigos que não seguem influenciadores, entende? E daí como é que, sei lá, as marcas vão chegar nessas pessoas que não seguem? Chegam a partir de memes, entende? É uma maneira de capturar essa atenção, porque hoje em dia é uma briga por atenção, né? E pra onde vai a atenção, vai a publicidade.
E é um trabalho pra gente, né? A gente tá ali 24 horas na página, pensando, repensando e repostando. A gente já deixou um pouco, assim, o caráter apenas lúdico do negócio. E a partir do momento que a gente tá há 3 anos, todos os dias, pensando na nossa linguagem de página, aí a coisa muda um pouco. E a gente também quer ser validado dentro da plataforma principal onde a gente tá, né?
E, cara, é o trabalho de vocês?
Não. Assim... mais ou menos, né?
Pra mim é 50-50%. Assim, eu divido bem. Acho é muito importante na minha vida. Foi uma coisa que mudou vários aspectos da minha vida. E eu considero... Eu dou o mesmo peso ao saquinho quanto ao meu trabalho formal.
As marcas procuram vocês, por exemplo, pra fazer coisas? Vocês já conseguem capitalizar com o saquinho? Ou ainda é uma coisa paralela?
Sim, a gente consegue. A gente tem uma vazão boa de public posts, né? De memes publicitários. É, e também, não só na publicidade, né? Eu acho que a gente foi para o SESC 24 de maio, para a exposição A Nordeste, em 2019. E atualmente,
Para o Museu da Língua Portuguesa,
esse
né?
ano a gente está no Museu da Língua Portuguesa, na exposição Língua Solta. E assim, é incrível para a gente ver, sei lá, colocar a Hannah Montana militando lá na parede do museu, assim, num LED gigante.
Isso me traz um tema que a gente deu aí uma edição sobre NFT, né? Que é esse certificado que tem muito a ver com autoria, que se liga à capitalização e algo que na internet é difícil, a gente sabe, né? E aí eu fico pensando como ficam vocês como criadores individuais ali, de ver o meme que às vezes um de vocês criaram sendo repetido sem crédito milhares de vezes na internet. Como é que é isso? É do jogo ou...
Então, depende. Eu adoro ver uma coisa minha quando eu encontro, tipo, eu posto um saquinho e depois de, tipo, 2 meses eu vejo do outro lado da internet outra pessoa postando. Pra mim é assim, se eu coloco meu arroba na imagem, assim, eu vou fazer questão que não tirem, né? Não gosto disso. É como você apagar uma assinatura. É, mas tem pessoas que se chateiam, assim, se você reposta. O que não é um consenso, sabe? Porque enquanto alguns estudiosos falam que para ser um meme precisa de replicar, há pessoas que não gostam da replicação do próprio meme. Para mim, eu vejo como essencial, entende?
Então, a gente tem essa preocupação há algum tempo, assim, porque existe algo inerentemente caótico da natureza da internet, de ser um pouco difícil de mapear a origem. Por outro lado, a gente entende que existem muitas pessoas que querem ser reconhecidas e também estão nessa e também estão tentando aparecer de alguma forma na internet, né? Então, parece que é melhor pecar pelo excesso e tentar identificar. De onde vem? Agora, a gente tem alguns cuidados, assim, porque hoje no TikTok, às vezes tem um hiato entre o que aparece no TikTok e o que aparece no Instagram, né? E às vezes parece muito óbvio que uma pessoa no TikTok ela quer bombar em tudo quanto é canto, mas ainda assim ela está lidando com os direitos de imagem dela. Então, a gente também precisa ter cuidado e ter essa sensibilidade. Aquela pessoa quer ser compartilhada, ela pode ser compartilhada. Ela tem idade para ser compartilhada, né? A gente tem um pouco desse cuidado hoje sendo uma página do tamanho que a gente é. E eu tenho me perguntado muito, assim, que eu vejo, por um lado, essa questão da autoria como extremamente necessária de a gente falar a respeito e de se acreditar e de indicar os caminhos. Mas às vezes eu sinto que as pessoas, isso é uma impressão total minha particular, elas não gostam de compartilhar a piada em si. Então parece que o que se democratiza, se o riso ele se democratiza, parece que algumas pessoas têm muito recalque disso, assim. Parece que é como se você fala uma piada e a pessoa fala assim: ah, eu já vi essa piada, sabe? Então tem um quê de eu sou a vanguarda do humor, eu estava rindo disso primeiro, sabe? E aí eu acho isso uma grande besteira. Eu acho que, tipo, o meme vem justamente para democratizar um pouco mais, assim, esse riso. E aí, por essa razão, pensar em questões de autoria, assim, eu acho que é muito muito besta. Mas pensando na razão de fato indicar de onde você tirou e de fato de propor outras pessoas também que se insiram e que se cresçam na internet, e aí eu acho justo e válido. E acho...
Agora vou entrar num assunto mais sério. O professor Vitor Chagas, que estuda memes, ele diz que a internet a gente tem essa retórica da brincadeira, que torna difícil entender o que é brincadeira e o que não é. E também tem uma ironia que te protege ali, na medida que você pode dizer: ah, eu tava brincando quando eu postei aqui. Vocês são cobrados por seguidores em relação a brincadeiras que podem ser consideradas ofensivas, assim? Como é essa liberdade?
Bastante.
Eu acho que, como o Saquinho ele vem de um tipo de humor que não é o humor do Zorra Total, assim, digamos, que é um humor que tá pensando em algumas, sei lá, questões estruturais mesmo, de preconceito e tal, existe um público que está atento a essas questões, né? Então, se a gente fizer uma publi com alguma empresa, alguma coisa, alguém vai chegar e dizer, ó, essa empresa aí não, talvez não seja tão legal. Mas é, eu nunca leio esses apontamentos como uma forma de cancelamento da gente. Eu não vejo muito o pessoal que interage com a gente dessa forma. Assim, muito pelo contrário, é uma receptividade tão boa que mesmo quando a gente pisa na bola, eu sinto que é, eles colocam de uma forma muito didática assim, pra gente. E aí já aconteceu várias vezes, assim, quando a gente fala do meio ambiente, quando a gente falou de publi, quando a gente... Enfim, quando a gente fala de opressões, assim, estruturais, tem sempre alguém, sei lá, que é muito fofo com a gente, na verdade. Essa é a minha percepção.
E escuta, os memes, a gente sabe que são usados hoje para proferir fake news, né? Pela política de maneira geral e também a crítica desse momento que a gente está vivendo. Os seguidores cobram de vocês que vocês tratem de temas difíceis, assim, sei lá, que a gente está enfrentando agora, de política, de saúde. Qual a diretriz de vocês em relação a isso, assim?
Eu sinto que não vem deles, não. Vem da gente. É, a gente entende essa necessidade de falar dessas coisas e às vezes é um balanço difícil de alcançar, porque se a página ao mesmo tempo se coloca como uma saída escapista assim, da realidade, existem vários momentos que a gente precisa aterrissar os pés no chão e falar sobre o que está sendo colocado, né? É, e aí às vezes é um equilíbrio um pouco difícil assim, mas nunca vem de uma cobrança de nenhum seguidor. Até porque eu acho que as pessoas não vão para a página exatamente para isso. Eu acho que elas, as pessoas que conhecem mais a gente, elas entendem de onde a gente vem e o que a gente faz. É, então ninguém se espanta se a gente postar alguma coisa mais progressista. Mas elas não vêm num lugar de esperando o posicionamento porque, né, a gente não é a Anitta.
Eu acho que a gente consegue se posicionar várias vezes. Há vezes que a gente fica, assim, com receio. Será que, tipo, a gente não tá banalizando o assunto? Por estar postando isso numa página de meme? Aí a gente tem muito cuidado com isso. De que forma vamos abordar? Em que hora do dia? Se a gente vai postar depois? Se a gente vai postar hoje? Se a gente vai manter o dia apenas pra isso?
E, gente, pra finalizar, por que esse nome?
Bom, eu não sei. Assim, eu tinha pensado nesse nome, mas foi de uma forma muito... Eu não tinha pensado de onde veio, assim, mas eu gosto do nome porque ele remete a algo fofo, né? Um saquinho, tem o diminutivo. E é de lixo, então é algo grotesco ao mesmo tempo, né? É um pouco, talvez, como a gente se veja em alguns momentos. Essa ambiguidade, assim, permanente. Mas tem a ver com resgatar o que é mais de grotesco na internet, mais de feio e de questionável, assim. Mas a partir da nossa ótica, né? Do que, na verdade, costuma empurrar pra gente esse lugar, mas que, na verdade, a gente acha maravilhoso. E aí, Davi e Sofia me lembraram, e eu tinha me esquecido disso completamente, que tinha um comercial, uma campanha de manter a praia limpa em Recife, que tinha um jinglezinho. Que eu não vou cantar agora, porque embora minha voz seja muito bela, não vou dar o prazer a vocês.
Canta, vai. Como é?
Eu canto. É tipo assim, vamos manter a praia limpa, jogando lixo no saquinho. E esse jingle tocava todo verão na TV, no Recife. Tipo, todo ano. Eu acho que, tipo, isso desde criança até sua adolescência. Eu acho que isso deve ter ficado no imaginário de Júlio, que escolheu o nome, né?
Com certeza. Quando eles falaram, eu fiz caralho total, assim,
faz
total.
Faz sentido.
No site da Gama, você encontra outros conteúdos dentro do tema da semana. Tem uma reportagem sobre linguagem neutra, sem gênero. Uma entrevista com o Sérgio Rodrigues, autor do livro Viva a Língua Brasileira. E um texto sobre palavras da moda, academicismos e BBB, assinado pela pesquisadora Lígia Diniz. Entra lá no site da Gama para ler tudo isso. Com roteiro e apresentação de Luara Calvianic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abade, que, aliás, está deixando a Gama para alçar outros voos. Valeu, Maurício! We'll be right back.